a questão indígena aí, né? Mas agora não é a hora de questão indígena, agora o assunto é dentista. Você já pensou em fazer uma revisão na sua arcada dentária, na sua dentição? É necessário. Assim como você faz a revisão no carro, assim como você faz uma revisão dos exames, faz os exames tradicionais ainda de sangue, etc., você tem que fazer uma revisão dentária, também é importante. Está conosco o Dr. Diego Pons. O assunto específico de hoje, quando devo fazer um protocolo dentário e quando não devo fazer esse protocolo, doutor? Primeiro, o que é um protocolo dentário para que o ouvinte nosso possa entender? Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo certo. O protocolo dentário, ele é nada mais do que uma prótese total. O paciente usa próteses totais ou tem indicação de remover o remanescente dentário que tem e colocar uma prótese. Só que essa prótese total, normalmente, os antigos já sabem, ela é móvel. Então, ela tem um desconforto para mastigar, ela dança na boca, ela pisa a gengiva, faz aftas. E faz muito tempo que esse perfil de prótese tem sido substituído por protocolos dentários. O nome, na verdade, é protocolo de Brånemark, que foi o sueco que desenvolveu a técnica. São uma prótese total, que pode ser feita em porcelana ou em acrílico, né, fixada sobre implantes dentários. E este é o protocolo de Brånemark, o protocolo dentário que se abrevia.
Eu coloco a prótese, aliás, eu coloco, por exemplo, a prótese, né? A gente coloca ali o implante, faz o implante, em cima do implante ainda é colocado isso?
Isto. O implante é como se fosse um pilar de ponte.
Sim.
Você identifica pelo tamanho da ponte quantos pilares tu precisa para passar os carros, caminhões, enfim, em cima, né?
Sim.
Senão ela colaba, desaba e a gente viu o que acontece, né? Uhum. Lá pro norte caiu uma esses tempos atrás ali, foi feia a coisa.
Isso é complicado.
Então, a mesma coisa no paciente, né? Então, tu coloca 4, 5 implantes, 6. Daí, o normal hoje, para facilitar a higiene, é 4 implantes. Né? Você coloca 4 implantes bem posicionados e a prótese ela fica aparafusada nesses implantes, fixada. Ela fica firme. Ela não mexe, ela não machuca a gengiva, ela não pisa, consegue mastigar melhor.
Uhum. Né? É a prótese.
A prótese,
isso. O protocolo é fixa. Colocou, não precisa mais mexer, não precisa mais... Não precisa mais procurar o serviço do dentista, do especialista, para uma manutenção, ou é necessário, tudo isso requer uma manutenção periódica?
Igual a carro. Você remove da concessionária, você vai andar, vai fazer as revisões.
Sim.
Pode andar um bom tempo sem visitar o seu dentista, mas de repente chega lá só com o volante na mão, né? Porque
então
o carro ficou no caminho.
Assim.
É importante.
Agora, o que chama atenção, doutor, é que tanto a prótese quanto o implante, quanto o tratamento de canal, quanto todo o tratamento dentário, eles são feitos na base do maxilar, né? Do osso, né? O que é de forte esse osso? Porque num braço, numa perna, que você tem ossos maiores, mais fortes, mais grossos, né? Dá para se dizer assim, se você colocar tantos pinos como a gente coloca nos implantes aí, eles não resistem muito, né? Agora, na boca, eles resistem uma barbaridade. É forte, a gente tem essa parte aí da cabeça aí que é bem mais forte, o osso é bem mais duro, né?
Ele tem uma cortical bem resistente. Eu sou cirurgião bucofacial, então
Sim.
eu atendo muito no hospital. Então,
Sim.
é muito comum pegar traumas onde uma pessoa, por algum motivo, se machuca lá. E tem fratura de braço, de perna, costela, crânio, enfim. E o rosto, às vezes, entra na área de trauma e machuca muito. Fraturas ósseas bem importantes. E a recuperação é muito rápida, sabe?
É.
O corpo humano recupera de uma maneira fantástica. Olha, Deus é um ser perfeito. A gente recupera muito rápido. É delicado, mas ao mesmo tempo é tão resiliente, né?
Claro.
Então, permite a gente fazer coisas... tratamentos, terapias, que é algo fantástico. Ele responde bem. Imagina você manter uma estrutura metálica dentro do tecido ósseo e o organismo aceitar aquilo e trabalhar a teu favor para você manter lá e poder mastigar bem.
É complicado, né? E a mastigação, o processo de mastigação é tão perfeito, né? O encaixe é tão perfeito que se você mastigar do lado esquerdo, o direito acompanha, né? E também pega o resíduo daquela menor, por isso o resíduo daquela mastigação que você faz no esquerdo e ele acompanha, faz o processo todo. Como é interessante esse processo, né, doutor?
É, isso aí é interessante, muito bacana. Até é uma questão que tu tocaste que vai ser importante falar. A mandíbula ela não é presa por ossos no crânio, então ela é solta. Tanto que se você olhar um crânio, a mandíbula não está lá. Está só a parte do crânio, a mandíbula está solta. Ela é fixada por ligamentos e músculos. Então, por isso que ela acompanha bem o jogo de encaixe. Perfeito. Isso aí o dentista, desde a faculdade até a formação dele ali toda, ele estuda muito isso para fazer a replicação do que Deus fez, entendeu? Então o dentista replica. E aí, nessa replicação, se não é bem feita, tem lesão articular, muito, muito comum, achata a cabeça do côndilo aqui, que estabiliza a mandíbula na base do crânio, tem dores, desconfortos, entra naquelas disfunções de ATM, ou disfunção temporomandibular, que causa muita dor, daí o paciente não mastiga direito, não consegue comer porque tem dor, ou não abre a boca, ou trava a boca aberta, não consegue fechar. Então, a replicação daquilo que Deus fez é fundamental. Você tem que fazer bem feito. Devolver o toque na medida certa, na intensidade correta e os guias caninos. E o protocolo dentário, fazer ou não fazer, que é aquele tema interessante que a gente tinha conversado, ele vem também nessa situação. A gente tem que... As pessoas, como profissional e como paciente, tem que... Vai fazer o procedimento, tem que manter o procedimento limpo, executável, né? E a saúde bucal tem que preservar, então tem que fazer a revisão para manter saudável. Algumas vezes o paciente tem alguns dentes na boca, normalmente tem de canino a canino, os de trás perde e os da frente preserva.
Por que isso? Por que os de trás a gente perde com mais facilidade que os da frente?
Fator de higiene. Favorecimento da higiene, a questão do fio dental ainda está em processo da população entender que é tão importante quanto escovar, então faz a cárie. Antigamente o dentista ela arrancava 2-3 dentes de trás para limpar e hoje já, né, já preserva e assim vai. Então os de trás perdem muito mais cedo e aí o tecido ósseo enxuga muito, porque o tecido ósseo entende que ele está lá fazendo a função dele. Se não tem o dente, ele não precisa do todo aquele volume lá, né, para se manter. Então, ele perde muito volume ósseo. E aí, preserva os da frente. E os dentes anteriores, eles têm uma vantagem na questão de higiene, que tu me perguntaste lá no início da conversa, que é o seguinte. Quando as glândulas salivares submandibulares produzem saliva, é uma saliva muito cheia de minerais, e ela larga o ducto bem atrás desses dentes de baixo, embaixo da língua.
Certo.
Então a saliva sai e ela é jogada para cima e bate na gengiva e nos dentes de baixo. Por isso que ali acumula muito tártaro, muito cálculo.
Entendi.
Mais fácil de limpar.
Uhum.
Quando a gente mantém esses dentes, você higieniza melhor essa área e não forma tanto cálculo. Quando você não tem esses dentes e faz direto o protocolo, ou quando você tem esses dentes e remove eles para fazer o protocolo, a saliva sai e ela sobe e bate onde? Embaixo do protocolo. Então, o acúmulo de cálculo embaixo do protocolo inferior é muito grande.
E se consequentemente, vai ser necessário
periodicamente uma limpeza,
alguma coisa nesse sentido. Eu observei, doutor, e também serve nesse mesmo assunto, nesse mesmo tema da limpeza, da manutenção, que com a prótese fixa é mais difícil, até pelo transtorno que dá para tirar, para colocar a prótese especificamente, não o implante, né? Mas se tiver uma prótese, 2 ou 3 implantes juntos ali, aquela capa que era colocada antigamente, eu não sei se continua sendo feito isso hoje, quando remove aquilo para um tratamento, um canal ou mesmo uma manutenção, né? Quebra um pedacinho, alguma coisa, o acúmulo de alimentos ali embaixo também, né? De todas essas impurezas aí é enorme, né? Criam-se bactérias ali?
Um monte. A bactéria, ela disputa nicho. Então, tendo alimento, tendo acúmulo de alimento, vai ter um acúmulo de bactérias.
Yeah.
Acontece no protocolo, onde tem o cálculo tártaro, vai ter mais bactérias porque é favorável acumular ali.
Sim.
E vai inflamar a gengiva, inflama o implante, perde os implantes, às vezes, por conta desse acúmulo, uhum. dessa infecção local ali.
Sim.
Né? E o dente também. Então, a higiene é fundamental. A manutenção esporádica, indo no dentista, é fundamental. Todos nós temos que ir. Inclusive, quando você tem um machucado numa mão, tu vai no médico e tu vai avaliar se aquilo está bem. Você tem medo que a tua mão inflame, que você perca a movimentação, né? Ah, mas dente eu tenho 32. Se eu perder um, o que é um, né?
É, mas é um.
Só que aquele dente, ele faz falta na cavidade bucal, mas se perder, diz assim, ah, tá, perdi, tudo bem. Só que aquele dente, ele está preso num tecido vivo. Se um processo infeccioso acontece no dente, ele pode, e normalmente ele vai, dependendo do tempo de cada pessoa, migrar para a corrente sanguínea e vai para órgãos-alvo.
É.
E aí...
aí é outra situação.
Aí,
aí foge
outra...
da responsabilidade do dentista, do cirurgião dentista, e vai para outro médico.
Daí o dentista trabalha junto com a equipe
Sim,
médica.
Porque aí vai complicar, né?
Vai complicar.
E então... qual é, geralmente, se acontece, quando acontece isso, para que órgão geralmente vai essas impurezas? Vai para qual órgão?
Os mais críticos, tá? Na verdade, passei pelo corpo inteiro, tá?
Sim.
Mas o órgão-alvo é aquele onde a bactéria chega e ela faz um dano muito maior e ela é agressiva. Então, o paciente que tem alguma complicação cardíaca, que hoje em dia é muito comum, tá? Vai danificar a válvula cardíaca. Tá? Então, o paciente, eu conversei isso um tempo atrás, pode até passar por um procedimento cirúrgico de risco de óbito, porque é abrir uhum. o peito e trocar a válvula por válvula artificial. Sim. O rim pode parar, fazer uma nefrite aguda. Tá? Você pode ter outras comorbidades importantes. Hoje o Alzheimer está em alta, porque está sendo estudado, graças a Deus está sendo estudado. E a gente percebe que tem bactérias da boca, Porphyromonas gingivalis, uma bactéria comum na cavidade bucal, passeando dentro da cabeça das pessoas.
Olha aí.
Vai via corrente sanguínea, uhum. vai por tudo, né?
Sim.
E aí, lá ela pode fazer um estrago mais intenso, né? Depende da susceptibilidade da pessoa, né?
Sim.
O Diego é susceptível a essa bactéria, se ela vai para o lugarzinho que ela faz estrago, ela
Sim.
vai fazer estrago.
Estou chamando a atenção de um fator interessante. Quando fala em bactéria, também fala em limpeza, né? Principalmente em limpeza. Então, é por uhum. isso que a gente tem que estar constantemente limpando, fazendo higiene bucal, né?
Exato. A higiene bucal, o ideal é em casa, cuidar muito em casa. Passar o fio dental, escovar os dentes e fazer um enxaguatório bucal lá com um Cepacol, um Listerine, né? um antisséptico bucal, para diminuir uhum. o número de bactérias bucais.
São aconselháveis esses produtos.
É.
Certo.
E aí a gente mantém ao longo da vida. O dentista, ele vai fazer revisões, né? A pessoa é um motorista, o corpo é o carro, né?
Então eu devo fazer o protocolo especificamente quando?
Protocolo. Eu não tenho meus dentes inferiores ou eles estão destruídos a um ponto que eu não consigo recuperá-los, tá? Então eu tenho duas alternativas. Ou eu faço próteses em pontos específicos e entra nesse ponto a questão de manter os caninos, de canino a canino inferior, eu removo esses dentes e faço o protocolo ou eu faço a reabilitação na parte posterior. Aí entra limitações do paciente, necessidade de enxertos ósseos, implantes curtos, técnicas mais avançadas, ou eu posso facilitar o processo e remover os remanescentes dentários, que normalmente são os anteriores, nivelar o tecido ósseo, que é algo simples, indolor, tá? A recuperação é rápida, fazer os quatro implantes e colocar a prótese. A reabilitação é rápida. Hoje, está tendo, parece que a corrida do ouro. Quem chegar antes, leva. Então, eu quero colocar meus implantes e já botar a prótese em função no mesmo dia no paciente, sabe?
Sim.
E nem todo mundo pode.
Depende de cada organismo.
Depende de cada pessoa.
Sim.
E aí, isso está sendo um marketing que está muito pesado, batendo muito pesado hoje. E as pessoas estão querendo vender um tratamento que nem sempre é interessante para aquele perfil de paciente.
Porque o organismo, a própria gengiva ali, a boca, ela requer um tempo para se adaptar, é isso?
E cada pessoa responde diferente.
Tem uma
exatamente
forma diferente.
Exatamente. É isso. Então, alguns dá para fazer.
Sim.
Eu faço. E outros eu digo, olha, dá para fazer, mas no teu caso específico, se a gente aguardar esse período de tempo para colocar a prótese, é mais seguro. Aí entra, sim, o perfil do paciente com osteopenia, com diabetes, né? Problemas de que tem um sangramento expressivo ou algum manejo médico, paciente que usa algum inibidor da osteoclastia, como alendronato, por causa de osporose. Né? Aí entram situações bem pontuais,
específicas,
que daí tu diz assim, olha, no teu caso, eu, se fosse em mim, eu esperaria. Porém, nós temos as opções. O paciente, ele é dono do corpo. O,
sim,
corpo é o santuário dele. Não dá para pegar o corpo, jogar fora e botar um novo no lugar, que nem a gente faz com o carro. Vai lá, o carro deu PT, o que que tu faz?
Você
troca ferro velho para o carro e compra o novo. Nós não conseguimos fazer isso conosco. Tá?
Então, e quando eu não devo fazer?
Quando eu não devo fazer o protocolo dentário.
Isso.
Minha sugestão, tá? Isso aí é baseado, eu tenho 20 anos de profissão e,
claro,
e eu já vi muita coisa no hospital que fica feio, tá? Então, paciente que irradiou a face, tá? Teve um câncer, fez radioterapia com halo primário ou secundário em face. Esse é um perfil de paciente que implantes dentários ou algum procedimento cirúrgico que envolva tecido ósseo é muito perigoso.
É?
É. Então, é uma conversa que tu tem que ter com o radiologista lá, que viu lá, fez 60 grays, derreteu o paciente para matar o câncer, ele matou o câncer, graças a Deus. O,
sim,
paciente está lá, está naquela fase de controle. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, vão dizer, olha, não é interessante fazer, porque pode ter uma osteonecrose. O osso, na ânsia de você melhorar a condição de mastigação e de vida do paciente, você gera um dano que também é irreversível, que é o osso morrer, necrosar, e você ter que levar o paciente a um hospital, fazer com uma cirurgia de remoção daquele fragmento necrosado, de maxilomandíbula, criar um defeito que é uma sequela grave, porque você tentou fazer um implante dentário neste perfil de paciente. Então, quem fez uma irradiação em região de cabeça ou pescoço, muita atenção na hora que alguém sugerir fazer um implante dentário.
Mas não é a única orientação para não fazer.
Não. Pacientes que têm, por exemplo, uma glicemia descompensada, a glicose vai lá a 500, vai a 300, não está conseguindo compensar a glicemia, não é indicativo de fazer naquele momento. É perigoso, tá? Como qualquer procedimento, é perigoso.
Sim.
Então, há muitas situações, paciente hipertenso, tá? Descompensado, é perigoso. Você não deve fazer naquele momento. O paciente que tem uma lesão renal, que tem uma lesão renal crônica, que tem uma baixa de função renal, é perigoso. Então, a maioria dos casos que você não deve fazer o protocolo é por um período de tempo até o organismo ser regulado. Igual um carro, você vai na concessionária, regula, deixa tudo bonitinho para depois você viajar com o carro. E o organismo nosso é igual. Então, nós vamos nos médicos necessários, fazemos a estabilização, deixamos o organismo em homeostase, ou seja, o organismo ele fica pronto para realizar aquele procedimento específico e daí você vai lá e executa ele.
Aí pode fazer.
É.
A dona Nelda Colucci diz assim, bom dia, só Deus sabe o que um conhecido nosso está passando por isso, por ter feito implante, por ter passado por radioterapia. Então é um comentário dela, né? E a pergunta do João, bom dia amigo de Lermã e doutor, paciente com problemas de plaqueta, qual a recomendação?
As plaquetas, nós temos em torno de 200 mil plaquetas funcionais no corpo. Alguns mais, outros menos, tá? Tem um nível de tanto a tanto. E elas são funcionais. Quando a gente usa um anticoagulante ou um inibidor de agregação plaquetária, enfim, elas perdem a função. Só que o bom das plaquetas é que rapidamente o organismo forma mais, os trombócitos. Então, quem tem problemas plaquetários, alguma coisa está acontecendo. Ou um hematologista está tratando, ou um cirurgião vascular, ou um médico vascular, ou um cardiologista está usando medicamentos para, que a gente chama de afinar o sangue, né? Que é inibir a função dessas plaquetas. E aí, se você operar esse paciente sem um consentimento médico e um preparo, o paciente pode sangrar e não parar e ter que ir para o hospital e passar algum perrengue desnecessário. Então, o que a gente faz? O problema não é o número de plaquetas em si, a menos que o paciente tenha uma leucemia e esteja tratando, que daí o paciente tem 20 mil plaquetas, 30 mil plaquetas, uma coisa bem grave, né? E está indo, de repente, por uma situação de um transplante de medula, né? Mas o paciente que tem um problema plaquetário, ele tem que fazer uma conversa entre o cirurgião dentista e o seu médico, se é o vascular, o cardiologista ou o hematologista, e organizar como que ele vai fazer esses implantes. Algumas vezes entra na situação do, neste período de tempo eu não posso, eu estou em tratamento ou tenho uma situação que agora eu não posso fazer. Minhas plaquetas não estão tendo ação e eu vou ficar sangrando sem parar. Vou para o hospital, vou ter que fazer um CHAD, vou ter que fazer um concentrado de plaquetas lá e cria-se outros problemas desnecessários. Então o hemato, o cardiovascular vão organizar, organizar para abrir uma janela de tempo para chegar lá o Diego, por exemplo, e fazer o procedimento.
Certo.
Todo procedimento é 100% seguro? Nenhum é 100% seguro. Sabe quando que o procedimento é 100% seguro? Quando a gente não faz. Eu não faço, daí eu não vai dar problema.
É uma cirurgia, né, doutor? É uma cirurgia, né?
Tem riscos.
Tem 99,9% de dar certo, mas esse 0,01% pode ser o do momento.
Pode dar, exato.
Não tem 100% de eficiência nunca, né?
Nada que a gente faz na vida é 100%.
Exato.
A única coisa que ainda é 100% dele é a morte. Entendeu? Todo mundo vai. Vem. Então, isso é 100% para nós, por enquanto.
Mas não é quando a gente quer, quando...
quando Deus quer.
Deus quer, né? Porque você pode ser jogado numa ponte, lá de cima do 15º andar do prédio.
E ficar um tempinho ainda sequelado.
Tem um colchão ali embaixo esperando na metade do caminho, né?
É. Então,
não é aconselhável
então,
fazer isso.
Então, por que a gente faz essa interação odontologia, medicina e outras áreas?
Sim.
Diminuir riscos. Quando você vai anestesiar o paciente já tem possibilidade de complicações. A gente diminui riscos. Quando a gente pega a estrada com o carro bem revisado, andando aos seus 80 por hora direitinho ali, cuidando do tráfego, não ultrapassando em pista dupla ali, em faixa dupla, esperando, né, fazendo ultrapassagem segura, sem loquear, não bebendo, tem risco? Tem risco. A gente pode não chegar no destino.
Exato.
E o procedimento cirúrgico é igual.
A odontologia nos últimas décadas tem caminhado mais frequentemente com a medicina, né?
Graças a Deus.
Porque tudo faz parte do corpo humano, todos fazem parte de um ser criado pelo Criador.
E a boca, ela não é um troço que você tira, trabalha e bota de volta.
Ela fica ali, não tem, segunda boca, né?
Não tem segunda boca. E ela está grudada na cabeça, que está grudada no pescoço, está grudada no corpo. Então, assim, é uma estrutura única.
Exato.
As pessoas hoje estão criando uma situação que é perigosa. A super especialidade. Então, eu vejo especialistas muito bons no joelho. Uhum. Especialistas muito bons em tratar o canal do dente. Especialistas muito bons... tá? Em tratar o dedo. São exemplos, tá?
Sim, sim.
Mas o problema da superespecialidade em todas as áreas, tá? É que esquecem algumas vezes que o organismo é um todo, que nem tu falastes. E o organismo como um todo, a relação do dente com o dedo do pé existe.
Perfeito.
Já vi paciente que tinha uma infecção bucal e não curava uma infecção de joelho. A infecção bucal, por algum motivo que só Deus sabe, fez um caminho onde a bactéria usava a cartilagem do joelho, que é pouco vascularizada ali, o acesso aos antibióticos é mais restrito, para manter o processo infeccioso ativo. Removeu a causa bucal, que era dois tocos de raiz estragadinho que tinha dentro da boca, e a infecção do joelho fez a remissão e deu certo, e o paciente melhorou. Agora me explica, o que tem a ver o dente com o joelho? Tem o caminho via hematogênica, que é através da corrente sanguínea. A bactéria Perfeito. Cai ali e vai.
Chama atenção, tem um ouvinte na linha também, nós vamos ouvir o que diz o nosso ouvinte, mas eu tenho um fato curioso exatamente sobre isso que o senhor está falando, que eu li ontem à noite, de um fisioterapeuta, né, e um massoterapeuta, que faz a ligação, um problema, por exemplo, que você esteja com dor nas costas, né, está com dor nas costas, ah, é a coluna, é o nervo ciático, é isso, aquilo. E ele foi observar o organismo do paciente e ele viu que o paciente fez uma cirurgia de apêndice lá muito tempo atrás, e uma cirurgia grande, né? Ficou uma cicatriz grande na barriga dele. Então, os músculos do estômago, da barriga, né? Os músculos da barriga contraídos, vão se contraindo cada vez mais, que vão afetar o sistema muscular e nevrálgico lá do ciático, lá nas costas. E isso pode estar ocasionando as... Né? Sim, então, é tudo uma ligação, exatamente isso que o senhor está dizendo. É um ser único, é uma máquina única. Quando tem uma peça com defeito, ela pode afetar, né, uma válvula pode afetar o sistema
exato
do motor. Vamos ouvir o que diz o nosso ouvinte. Rudinei?
Bom dia. Assim, a minha esposa, ela tem lúpus e as plaquetas dela sempre estão em 100, 120 mil. O que poderia fazer para aumentar essas plaquetas dela? Que ela faz tratamento com corticoide, hidroxicloroquina, e as plaquetas dela estão sempre baixas.
Doutor?
Essa é uma pergunta que o médico que trata ela precisa responder. Ele consegue melhorar essa condição ou não, tá? Então, aí entra a relação entre a odontologia e a medicina, tá? Eu sei que uma plaqueta baixa e funcional, até um paciente que tem 60 mil plaquetas, por exemplo, funcionais, é um paciente que poderia fazer alguns procedimentos cirúrgicos com segurança, outros, dependendo do tamanho, não. Agora, a questão do lúpus e da baixa de plaquetas, ela está sendo atendida por um médico ou por uma equipe médica. E aí é interessante saber o que eles estão fazendo e como que eles estão manipulando o caso da sua esposa. Né? A gente tem limitações em ambas as áreas, e identificar bem até onde ela pode ir e fazer o procedimento de um implante, ou até onde ela pode ir e fazer algum outro procedimento, e qual é a segurança que vai ter para fazer esses procedimentos, é importante saber. Né? Conhecer o seu caso, entender o que se passa, quais são as minhas limitações, né? Isso daí é fundamental, até para a segurança dela. Né? E alguns pacientes respondem bem a alguns tratamentos e outros nem tão bem. Então, quem que é a tua esposa? Ela vai responder bem a um tratamento? O que o médico está usando de medicação? Ela está sendo efetiva? Existem outras? Né? Aí entra na área médica que trata as intercorrências e as complicações do lúpus. Tá? E como dentista, cirurgião bucofacial, periodontista, implantodontista, eu sei que conforme o que a especialidade médica que está tratando sua esposa falar, eu posso fazer ou não posso fazer. Então, essa interação que a gente está conversando aqui no programa, ela é fundamental, porque não pode ser posicionado, não pode ser executado algum tratamento que põe a sua esposa em risco. Os tratamentos são eletivos ou são tratamentos de urgência e emergência, são diferentes. Tá? Fazer um implante dentário é um procedimento eletivo, ou seja, ela pode não fazer, por exemplo, se precisar, é claro, mas ela pode não fazer e ela vai ficar bem. Um procedimento de urgência e emergência. Sofreu um trauma, teve um acidente que cortou fundo o braço, a perna, ou machucou algum órgão interno e tem que ser operada. Ela tem que ser operada. Então, se não operar, ela vai ter uma sequela muito grave ou vai a óbito. Aí é urgência e emergência. São situações diferentes, com manejos diferentes do paciente. E tanto de eletivo quanto tipo, eu vou fazer um implante dentário. Pode ser feito dentro do hospital, eu faço muito isso. E o de urgência e emergência, com certeza, um atendimento hospitalar para ter a maior segurança possível para o paciente. Né? Lembra que todos os procedimentos, tanto aqueles eletivos, que é, se eu não fizer, ok, se eu fizer, vou melhorar, quanto de urgência e emergência, eles têm riscos. O risco é conforme cada caso. O risco pode ser muito baixo, 0,1%, ou pode ser um risco elevado.
Certo.
40%, 50%, 60%. Uhum. Né? Não sei se eu respondi a pergunta.
Eu acho que sim. Doutor, o que mais nós podemos falar nesta quinta-feira, então, sobre isso?
Primeiro, o paciente, quando a gente vai avaliar um paciente, tá? A gente tem que identificar, que nem o ouvinte falou, qual é a realidade daquele paciente. Como é que está o organismo dele? Para saber se eu posso fazer o procedimento ou não. Se eu puder fazer o meu procedimento, tá? Isso eu faço em todos os meus pacientes. Se eu puder fazer o meu procedimento, proposto ali, que seria um implante dentário, um protocolo dentário, enfim, como que eu vou manejar o paciente para fazer esse procedimento? Se eu preciso conversar com algumas equipes médicas, se o médico vai precisar de exames para avaliar se o paciente está bem ou não. Isso eu fiz ontem. Ontem veio uma paciente de Vacaria.
Olha aí.
O colega me encaminhou, diz, vai lá no Diego, que o Diego dá jeito. Resolve.
Tá.
Primeiro que...
vai lá que ele resolve.
Bate uma responsabilidade. E aí, sim, isso, eu não sei se é infelizmente ou felizmente. Felizmente porque eu sei que eu dou conta. Infelizmente porque eu vejo que as pessoas às vezes ficam mal amparadas, sabe? E feliz do profissional que sabe o limite até onde vai. Eu tenho o meu limite, eu sei até onde eu posso ir e eu falo, daqui eu não posso passar porque senão vai ter complicações e eu não quero isso para ti. Porque se tu tiveres algum problema, eu vou estar com problema. Perfeito. Então eu gosto de cuidar do meu paciente como se fosse a minha mãe. Eu amo a minha mãe. Então, sim, eu cuido dele como se fosse a minha mãe, tá? Ou meu pai. E então eu vejo a questão do paciente como um todo. Faz o exame de anamnese, vê se o paciente tem condições, não tem condições de fazer naquele momento, ou tem alguma dúvida, quem é o médico que trata o paciente? Todos nós vamos em algum momento da vida em algum médico. Raros são os casos que você nunca foi no médico, né?
Raríssimos.
É difícil. Então, quem é o médico que te cuida? Quem é o médico da tua família? Você fez uma revisão no último ano? Não fiz. Então, vamos olhar. Normalmente quem precisa de implante é alguém que sofreu um acidente, que teve alguma situação muito específica, ou um paciente de mais idade, que já tem algum médico cuidando da sua saúde. A partir dos 45 anos de idade, já é indicado geriatra. Sabia?
Sim.
Geriatra, o médico geriatra. Ele olha o paciente como um todo.
Aliás, já está mudando essa concepção aí para 50, né? Para 50 anos, a partir de 50, tendo em vista a prolongação aí, a prolongação do tempo de vida dos brasileiros.
Isso.
Que é uma boa notícia, né? Tu tem 5 anos a mais para ficar velho. Mais velho, pelo menos.
E o importante é estar com saúde, é curtir essa parte com saúde. Então, eu, por exemplo, eu tenho um médico, que é um médico da família.
Sim.
Que olha a pessoa como um todo, que vai, eu vou lá uma vez por ano ali, pelo menos, e falo assim, ó, Daniel Marcolin, sim, muita gente conhece já.
Dá uma olhada como é que está a situação.
Vê como é que está o carro aí, vê se tá regulado, se não está batendo biela,
se
e vamos lá.
Se precisa trocar alguma coisa, né?
Né? Faço meus exames, faço meu check-up, sei que estou bem. Às vezes o paciente vai lá, tem alguma complicação, tem o seu médico, eu mando, sim, mensagem para o médico, eu ligo para o médico, eu gosto de falar e falo, doutor, ó, tô com o seu paciente aqui. Ele tem isso, 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 assim, assim, assado. A minha ideia de procedimento para cavidade bucal, para cavidade bucal, é fazer isto. Vai fazer uma anestesia, sim. O procedimento com anestesia local assistida, anestesia geral. Aí eu converso com o médico, explico o que eu quero fazer. E daí eu pergunto para ele quais são os cuidados que dependem da parte dele, o que eu devo tomar ou se eu posso fazer o procedimento proposto. Porque o que me interessa no final, esse paciente está bem. É eu fazer o procedimento, ele se recuperar bem, ele voltar a ter uma mastigação efetiva e ir para casa e curtir a vida. É isso que importa. Né? O resto é consequência desse processo. Então, o médico, ele vai dar um suporte que para mim é vital. O meu paciente tem que estar bem. E hoje, quantos pacientes têm pressão alta, diabetes, triglicerídeos elevado, ferritina elevada? É um paciente bariátrico? É um paciente que teve um AVC um tempo atrás?
Muitos, com relação à pressão alta, ou aferritina, ou etc. e tal, às vezes não sabem porque não buscam as orientações. Né?
Exato. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo agora, que tu vai ficar uma pulguinha atrás da orelha. Eu fiz uns exames e eu falei assim, cara, tô com 45, eu vou fazer um examezinho básico aqui, que eu tô vendo muita gente jogar, correr, cair duro em campo. Eu vou fazer um angiotomo. Angiotomo é para ver coronárias, para ver essa parte vascular, para ver se está tudo certo. E eu olhei lá, fiz o exame, cara do céu, eu falei, meu Deus do céu, tem duas plaquinhas de cálcio, calcificadas na parede do coronário. E daí o cardiologista que estava na sala perguntou para mim, ô, mas por que você está fazendo esse exame? Eu falei assim, homem, eu não sinto nada, mas eu não estou afim de cair duro no campo, né? E eu faço meus esportes, eu treino meu boxe, eu me mexo, né?
Sim.
E não estou afim de ter surpresa. E ele falou, Diego, tem duas plaquinhas de cálcio aqui na coronária. Eu falei assim, ele falou, isso é incomum. Eu falei para ele, doutor, quantos pacientes com 45 anos assintomáticos fazem esse exame? Ele olhou para mim assim com uma cara de...
Assintomáticos.
Não sente nada.
Isso, claro. Uhum.
É. Eu falei, então, isso daqui, certamente, se eu não cuidar agora, isso vai me dar problemas. Eu posso ser um paciente que vai infartar daqui a 10, 15 anos, talvez antes. Então, o check-up é feito para prevenção. Assim como a gente previne a cavidade
assim
bucal.
Assim como a cárie, exatamente.
Tudo.
Quebrei uma pontinha do dente. Não, preciso fazer para que ele evite uma cárie maior e que depois tem que fazer um tratamento do canal e que depois você vai sentir aquela dor horrível que é fazer uma dor de tratamento do canal, mesmo anestesiado.
Às vezes,
que sempre dá uma cutucadinha no nervo, não tem como você não sentir, né?
Está tudo inflamado. O tecido inflamado, ele não reage bem à anestesia. Ou tua anestesia à distância, ou então...
Só o fato de levar aquela picada anestésica na gengiva já é terrível, né?
Tem gente que acha que é melhor que café, mas são poucos.
Bom, tem gente que gosta de café sem açúcar também, né?
Meu, olha aqui, sem açúcar, um horror.
Dizia mas o colega que café gosto sem açúcar é café pra louco, né? Mas cada um tem...
Gosto é gosto, né?
Tá certo. Dr. Diego Pons, muito obrigado. Semana que vem, novamente, um outro assunto aqui para falarmos sobre higiene bucal, sobre saúde bucal, enfim, né?
É, prevenção e cuidados e as dúvidas que venham, a gente vai elucidando, né? É ótimo interagir com o público, né? Às vezes a dúvida mais banal é uma dúvida extremamente importante.
Claro.
Né? E uma coisa muito boa que eu gosto de fazer, isso é pessoal meu, alguns colegas também fazem, é tenha o seu médico, o seu dentista no seu celular lá, que você pode mandar uma mensagem e ele responda.
Que
então
bom.
Isso aí é fundamental. Às vezes eu estou com um paciente que ou vai fazer um procedimento, ou a maioria já fez, ou está lá em revisão e manda uma mensagem, Diego, posso fazer tal coisa? Né? Esse cuidado, tanto no pré quanto no pós-operatório, é fundamental. Às vezes, assim como as dúvidas que surgem aqui, às vezes uma pergunta que para a gente é muito importante que seja feita para poder orientar corretamente o paciente, tá? Ela não é feita por medo de estar incomodando o seu médico, seu dentista, enfim. Vai lá e incomoda, porque às vezes aquela pergunta é muito pertinente e vai te tirar de um problema.
Tá certo.
Né? Então tem o contato que é fundamental.
Baita visão. Obrigado, doutor. Até semana que vem.
Muito obrigado. Forte abraço.